Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento nosso senador Valdir Halpe, reeleito para o mandato, mais um mandato de 8 anos. Davi Chilito, que foi eleito deputado estadual do PCdoB em Rondônia, também marca uma nova fase do PCdoB neste importante estado brasileiro, também um estado da miscigenação, como de resto é todo o Brasil. Umas, de forma mais acentuada, a presença portuguesa, africana e tupi-guarani das nossas nações, das nossas tribos nativas. Outros miscigenados fruto da presença de grupos étnicos europeus que passavam pela tragédia da fome no século XIX, ou das guerras no Oriente Médio, que ajudaram a formar o nosso país, o nosso Brasil. São árabes de várias nações, de vários países do mundo árabe. São os alemães, os ingleses, os holandeses, os húngaros, os búlgaros, os poloneses, russos, japoneses, chineses, coreanos. Isso é o Brasil. E, estranhamente, surgiu no segundo turno uma espécie de xenofobia anti-nordestina, partindo de alguns descontentes com o resultado eleitoral que permitiu a vitória extraordinária, belíssima, da primeira mulher a presidir uma nação tão grande como o Brasil. Coisa estranha, coisa de quem considerou a campanha um campo fértil para a pregação do ódio, da divisão. Isso que nós temos que mostrar que o Brasil é superior. E mais, a Dilma ganhou no Sudeste, de onde partem os principais ataques ao Nordeste. Coisa esquisita, que a gente precisa trabalhar melhor, discutir melhor. O Brasil precisa se desenvolver e veja que a região que mais se desenvolve é a região Nordeste, seguida do Norte brasileiro. Taxas elevadíssimas. No Nordeste se fala de taxas chinesas. E no interior do Nordeste, de taxas superiores às taxas chinesas de crescimento atuais. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para o Sul. Isso é bom para o Sudeste. É preciso acabar esse equívoco. O nosso país, como diria um extraordinário também senador da República, Darcy Ribeiro, é miscigenado. E o povo brasileiro é miscigenado. Isso é o povo brasileiro. Então é preciso ter essa ideia. Eu quero, senhor presidente, acentuar esse aspecto de que no segundo turno, a despeito de que todos nós gostamos de ganhar a eleição para a carga executiva, é no primeiro turno. Mas as razões de por que não se ganha uma eleição que parece possível no primeiro turno, então dá um segundo turno. E quais foram as razões que eu considero mais importantes que levaram ao segundo turno? Foi uma espécie de despolitização do primeiro turno. Uma espécie de que é possível ganhar sem politizar. Basta ter um bom apoio, ter bons projetos que foram executados e não precisa discutir política, não precisa discutir rumos, não precisa ter um programa, não precisa apresentar um projeto. Isso resultou no segundo turno. E o segundo turno transformou-se em algo especialíssimo porque exigiu, mesmo sem a apresentação de programas maiores pelos candidatos, transformou-se num grande debate, transformou-se num processo de politização. Com todas as denúncias e um denuncismo factoidiano, uma coisa mesquinha, de baixaria, a internet virou uma coisa assim, quase que um lixo de debate, entendeu? Porque era só ataques grosseiros, invenções, mentiras daquele tipo de que se eu não tiver nada para dizer contra você, eu invento a mentira, você vai responder, e na hora que você responder a mentira, então começa a se transformar numa espécie de verdade, embora continue sendo uma mentira. Então, isso tudo foi feito, né? O desvio da atenção para temas que são importantes na vida das pessoas, mas que são meio que demagógicos na disputa eleitoral, porque tratam mais da subjetividade humana, das coisas da subjetividade, da religião, que é uma escolha particular, pessoal. É como escolher, você vai torcer por quem? Qual o clube de futebol? Uns torcem Flamengo, outros torcem Corinthians, outros torcem pelo Palmeiras. No meu estado é Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Guarani, Casa, entendeu? América. Então, você tem muitas opções e essa opção é muito particular de cada um. Mas isso veio à tona no debate eleitoral. Se buscou de última hora o Papa, envolveu o Papa na eleição do Brasil. O Papa é um chefe de Estado do Vaticano. Nós, inclusive, fizemos um acordo aqui com o Vaticano, acordo do Estado brasileiro com o Estado do Vaticano. Mas se buscou o Papa para se imiscuir na eleição do Brasil, tudo isso foi feito para esconder o grande debate, que era comparar o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso com um governo que, de certo modo, combateu o neoliberalismo. Um governo que diz que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado não tem que cuidar de saúde, que o Estado não tem que cuidar de educação, que o Estado não tem que cuidar de segurança, que o Estado não tem que cuidar de pobre, com um Estado que tem que ter musculatura suficiente para cuidar dos pobres, para cuidar da educação, para cuidar da saúde, para cuidar da segurança pública, um Estado capaz de responder às necessidades do seu país. É isso que estava em jogo. Esse que era o grande debate. E esse que é o grande debate. E é esse debate que vai perdurar agora após eleição. Então, acho que o segundo turno permitiu isso. Permitiu que a nossa candidata pudesse falar mais, falar daquele período mesmo. Quando colocou a questão da privatização, é porque, do ponto de vista político, tem uma simbologia, que é a simbologia do Estado mínimo, que é o Estado sem capacidade de cumprir obrigações essenciais para o seu país e para o seu povo. E a Dilma conseguiu. Essa é que é a grande questão. Ela conseguiu fazer um debate de grande qualidade, tanto no seu programa eleitoral, como nos debates patrocinados pelos veículos de comunicação, especialmente a televisão, que é uma concessão pública, que precisa ser democratizada, porque está concentrada também em uma região do país, esse poder midiático brasileiro, mas mesmo aí a Dilma conseguiu sair-se muito bem, enfrentou um debate, digamos assim, olho no olho do candidato, enfrentou um debate sem deixar de responder a, digamos assim, as agressões, mas sem grosseria, não foi grosseira, ela foi uma pessoa educada no debate. Infelizmente, não aconteceu o mesmo com o adversário, quer dizer, usou de muita grosseria, mas fez um debate elevado a Dilma. E no último debate, que isso que é uma espécie de coqueluche dos debates, um debate que encerra a campanha eleitoral, também foi extraordinário, porque é um debate com eleitores, eleitores indecisos que formam um círculo e você tem que falar um pouco para eles, você não pode ficar só falando para o candidato. Então sai o debate, digamos assim, candidato com candidato e entra o debate candidato com eleitor. Então você tem mais oportunidade de expressar esse sentimento do que é necessário fazer no Brasil. E Dilma, ela parte de uma situação muito especial, porque o nosso país, a despeito das dificuldades gigantescas, quando eu olho para uma cidade como São Paulo, que mais da metade da população, ou metade da população não tem direito à rede de esgoto tratada, então você vê o tamanho, a magnitude das questões que estão em jogo no Brasil. Porque esse foi uma das questões levantadas nos debates, no segundo turno. Quer dizer, isso é o Estado de São Paulo, o mais rico, o mais poderoso, o mais concentrador da federação, tem problemas cruciais em questões chaves. Isso ocorre também com o Estado do Rio de Janeiro, ocorre com Minas Gerais, ocorre com a Bahia, ocorre com a cidade que eu nasci e me criei, que é a cidade de Fortaleza, ocorre no Brasil inteiro. Então, olha a dimensão do que tem para fazer, do que precisa ser feito na nossa nação. Fazer o programa, Lula fez o programa Luz para Todos. Nós temos que fazer o programa Água para Todos, tratada de qualidade, e o programa de esgotamento sanitário 100% no nosso país. São tarefas gigantescas. Olha o problema do sistema de transporte público no Brasil. A questão dos trens. Estamos aqui falando de ligar Rondônia a norte-sul e ao nordeste, e ao sul e ao sudeste brasileiro. A malha ferroviária. Quantos anos de depreciação, de desmonte, de incapacidade, de incompreensão do projeto de desenvolvimento de um país gigantesco, continental, como é o Brasil. Então, senhor presidente, eu me refiro a essa vitória extraordinária desse metalúrgico que fez um grande trabalho no Brasil, que iniciou um grande trabalho, que mostrou grande capacidade de ligação com o povo, de sentimento popular, que foi tão agredido, que foi tão humilhado. Esses mesmos arautos da liberdade de expressão no nosso país, todo dia xingam o presidente de diversas formas, depreciativas. Um dia desse, um chegou num debate e disse: é um ayatolá, depreciando a religião dos muçulmanos para poder xingar o presidente da República, ou querer xingar o presidente da República, que agiu de forma democrática, decente, com todos os estados. Não teve um estado que ali estivesse um oposicionista governando que não fosse atendido de braços abertos pelo presidente da República, pelo presidente Lula. Então, tratou igualmente, não importava qual partido estava dirigindo, se era da oposição ou da situação, se era da base do governo ou contra o governo. Tocou programas especialíssimos. Veja a Transnordestina, que dizem aqui, aparecia imagem na televisão dizendo que está parada, que não está funcionando. Quer dizer, quem não conhece a região, ao falar assim, só perdia voto, porque o povo que está lá está vendo e a obra está acontecendo. A Norte-Sul, as obras de transposição do Rio São Francisco para dar garantia hídrica ao Nordeste Setentrional, onde milhões de pessoas precisam até hoje de carro-pipa, até hoje, que é um problema gravíssimo para a nossa região Nordeste. Então, essas realizações colocam o presidente Lula num patamar elevadíssimo da governança brasileira, quer dizer, um dos maiores governantes de todos os tempos do nosso país. E é exatamente o Lula que vai, como metalúrgico, dizem que numa brincadeira, o bispo Crivella, diz que numa brincadeira o Lula respondeu para a rainha, no encontro com o rei Juan Carlos, na Espanha, de que o Lula ela teria perguntado se ele era marxista-leninista, e o Lula teria se virado para ela e ele disse: não, eu sou torneiro mecânico. Então, quer dizer, ele é a expressão dessa luta de classes que se desenvolve no país. Talvez ela tenha entendido pouco a resposta do torneiro mecânico, mas é isso que ela disse, que ele disse para ela: disse, olha, eu sou torneiro mecânico. Quer dizer, eu sou essa expressão de sentimento de classe, que se une ao projeto nacional, que se une ao projeto democrático, que se une a mais liberdade. Então, esse que é o problema. Este operário teve essa capacidade de compreender bem o seu papel transformador na luta política que se dá no nosso país. Nesse cabo de guerra que vem desde Zé Bonifácio, que se vem lutando para ter independência, para ter autonomia, para ter o que o Chico Buarque, naquele ato corajoso dos artistas brasileiros e um dos mais politizados da campanha eleitoral, disse. Quer dizer, o Brasil hoje não fala fino com o Washington, nem dá onde falar grosso com a Bolívia e o Paraguai. Porque a nossa elite, a elite econômica que sempre governou a nossa nação, gostava de falar fino com o Washington e grosso com os vizinhos, porque tinham menos força do que ele. Agora não. O Brasil está de cabeça erguida. O povo está com a autoestima elevada. A vida do povo melhorou. É fato? Pode-se dizer, ainda é pouco. Claro que ainda é pouco. É muito pouco. Mas é que estava parado. Esse que é o problema. A grande diferença é exatamente essa. Nós temos uma movimentação na economia conjunta. Tudo está se mexendo na economia brasileira.